Combinar uma liderança humanizada com tecnologia mais avançada tem o poder de transformar uma cooperativa em um exemplo brilhante de sucesso e crescimento no mercado financeiro.
É isso aí, Léo. E nesse episódio, pessoal, vamos explorar como essa combinação impulsiona a inovação na liderança e resulta em conquistas competitivas no mercado. Fique aqui com a gente.
Fala, galera! Sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu tô junto com o meu sócio e grande amigo Samir Karam.
Fala, galera.
Recebendo um CEO. Quem que é, Samir?
Não é um CEO, é o CEO. CEO. É o Nivaldo Camilo, né? O CEO da Cicobi Cocre.
Cocre.
Muito bom. Conselheiro de administração com mais de 40 anos de experiência aqui no mercado financeiro. E autor do livro O Mundo Trata Melhor os Campeões, né? Tô
esse
super
título...
curioso, já me pegou esse título aqui, Nivaldo. Mas primeiramente agradecer sua presença aqui no PQP. Muito obrigado por topar bater esse papo aqui com a gente e seja muito bem-vindo.
Eu que agradeço, Léo, Samir. Uma alegria estar aqui no PQP e uma oportunidade da gente trocar uma ideia aqui e
boa.
Contribuir, né?
Eu acho que o grande desafio é aquela, você contribuir. Nunca ficou tão feliz de ir a PQP, né, cara?
Então, mas você sabe que eu já imaginei o quanto vai ser bom eu ter ido pra PQP
boa,
hoje, né?
Tomara que no final você
legal.
Esteja com a mesma coisa.
Nivaldo, muito, muito bacana a gente poder bater esse papo contigo, né? A gente já falou um pouquinho fora do ar, eu adoro histórias como a sua, me identifico pra caramba com isso, né? E eu queria começar perguntando pra você de onde saiu esse título de livro, porque eu achei ele genial e é uma crença minha. Eu concordo, nunca tinha pensado nessa frase, mas quando eu li, concordo 100% com você. O mundo trata melhor os campeões. Qual foi tua inspiração nisso aí?
Léo, demorou um pouquinho, mas na carreira que eu construí no mercado financeiro, eu tive uma oportunidade de ganhar 15 títulos internacionais de campanhas de seguro, campanhas de algum produto da instituição que eu trabalhava.
Uhum.
E nessas viagens eu comecei a ver o quanto o mundo trata melhor os campeões. Então imagina que você vai num estádio de futebol e o ônibus entra dentro do estádio para te deixar numa área VIP. Imagina que alguém te coloca num resort 5 estrelas porque você foi um campeão. Então eu comecei a perceber ao longo dessa linha do tempo que quando você se torna um campeão, o mundo te trata melhor.
Isso realmente... Não, e é a mais pura expressão da verdade. Eu tava falando, né? Talvez essa seja a contribuição, uma das principais contribuições dos americanos para o mundo, né? Aquela frase deles, aos vencedores tudo, né? Ah, mas eu fiquei em segundo lugar. Tudo bem, treina mais para da próxima vez você ser o primeiro. Né? Então, e isso traz esse senso de competitividade. Eu particularmente gosto muito disso. E como você falou de prêmios, a tua origem é a área comercial...
É, eu vou tentar relatar rapidinho,
vamos voltar,
né?
Um pouquinho, porque o livro é mais recente, né, na sua trajetória, e talvez pra gente poder entender o que te levou, tá, né, a fazer essa obra, talvez entender de onde isso começou,
isso,
né, como é que veio a sua trajetória e como é que você chegou até aqui, como é que foi um pouquinho dessa jornada.
Eu queria entregar pra vocês o livro,
boa,
né, que
obrigado,
eu acho
obrigado,
que
Nivaldo,
esse livro
vai
conta...
Vai pra biblioteca da Performa.
Vai lá pra nossa biblioteca aqui, galera, ó. Todo mundo aí, ó. O mundo trata melhor os campeões. Nivaldo Camilo.
Boa.
Muito legal, Nivaldo.
Nas melhores livrarias perto de você.
Não. É isso aí. Na Amazon você acha.
Amazon. Então, é a melhor livraria.
A melhor livraria. Tá perto de todo mundo.
Campeã.
E então, no livro, tá aí relatado a história de um menino que sonhava muito, nasceu na cidade de Jardinópolis.
Uhum. São Paulo?
Do lado de Ribeirão Preto,
tá,
capital da Manga.
Legal.
Tá.
Lá, gente, nós somos conhecidos como Boca Amarela, capital da Manga.
Bastante.
E eu tive uma infância aí, meus pais trabalhavam na roça, minha mãe era telefonista, e eu já imaginava, eu não sei se porque no quarteirão que eu morava tinha as duas famílias mais ricas daquela cidade, e eu ficava olhando aquilo ali e falei, eu preciso fazer alguma coisa.
Uhum.
E aí foi crescendo, eu comecei aí a minha história vendendo jornal na rua, depois eu fui trabalhar num escritório de contabilidade, esse escritório de contabilidade, o meu primeiro emprego, praticamente eu fui demitido, a partir dali também foi uma história legal de o que eu vou contar em casa, o quanto isso serviu para o Nivaldo de hoje. né? Porque não estava na programação eu ser demitido daquele escritório, e aí aconteceu, e isso serviu como um suporte para que eu começasse a enxergar coisas que talvez eu não tinha essa atenção. Mas aí, em 1982, num concurso interno, lá na minha cidade, eu me tornei o contínuo do antigo Banespa, Banco do Estado de São Paulo, que era o banco, né? Diz que as mães, naquela época, queriam que os filhos namorassem ou do Banco do Brasil ou do Banespa. E eu tive essa oportunidade.
Muito bom. Bom, você já era, então, desejado pelas mães.
É, porque eu acho que eu já
não
tava...
Não sei se pelas filhas, né?
Não, pelas filhas aí o negócio é a mãe, cara. Conquista a sogra.
E naquela época, nós fomos em quatro da cidade para São Paulo fazer esse concurso interno, e eu tive a oportunidade de começar como contínuo em 1982, continuou.
Cara, então, era um nome bonito do boy.
Mas era naquela... Olha o quanto a inovação melhorou a nossa vida, porque o contínuo daquela época entregava extrato, que hoje é tudo online, de bicicleta na rua. Tipo... Então, em 82, eu precisei tirar uma Monark Zero, comprar uma roupa nova para começar a trabalhar, e eu me lembro que a minha mãe me deu um relógio. Eu tenho esse relógio até hoje.
Que legal.
Então, o contínuo era o buscador de lanche.
Ele era o e-mail da época.
O
banco mandava para as empresas o e-mail. Com o e-mail,
mas eu tinha que levar o lixo para queimar também. E aí, você imagina, numa cidade pequena, eu falando que trabalhava no Banespa e passando no salão de beleza, onde as meninas que a gente queria namorar estavam lá. Então, é bancário ou é lixeiro, né?
Em 82. Que legal, Nivaldo.
E foi um negócio, porque ali eu já comecei a me ver, talvez, como um gerente, como um funcionário, um executivo.
O banco começou a despertar essa ambição em você de crescer.
Eu vi a oportunidade de crescer, mas que dependeria daquilo que
esforço.
Eu me dedicasse. Uhum. Mas, o que a gente começa a enxergar? O como, né? Qual era o como? Para você ter uma ideia da minha dedicação, aquela época o banco tinha dois turnos, um das 7 às 1 da tarde e um da meio-dia às 6.
Uhum.
E aí o meu horário era da meio-dia às 6, mas eu comecei a ir na parte da manhã, almoçava dentro do almoxerifado, que eu era responsável por organizar o almoxerifado, para eu poder aprender com todos que estavam lá. Então, a partir dali, eu comecei a ficar, fala com o Nivaldo. O Nivaldo te ajuda. Porque eu me interessei por já começar a ser diferente.
Uhum.
Então, eu, além do que eu tinha que fazer, eu ia buscar muito mais conhecimento através de ajudar as pessoas. Então, de contínuo, eu virei escriturário.
Uhum.
De escriturário, aí o meu primeiro cargo veio em 88, aí já como subchefe de serviço. Depois de subchefe veio a intervenção do Banespa, que foi aquele problema que teve politicamente falando. E aí o banco ficou mais ou menos estagnado ali por 8, 9 anos. Mas na primeira oportunidade que ele voltou a ter um concurso, eu já passei para gerente adjunto. E como gerente adjunto, eu já tinha um diferencial tão grande que eles já falavam assim, olha, você quer ser gerente adjunto numa agência maior ou você já quer ser cabeça de agência ou ser o gerente geral daquela agência menor, onde não comporta ainda um gerente geral? Óbvio que eu escolhi. E aí eu fui para Altinópolis. Altinópolis, ali na região de Batatais.
Tá.
Lá foi a minha primeira gerência geral. Depois, para fazer...
Em que ano foi isso, Nivaldo?
Em Altinópolis eu cheguei em 89.
Tá.
Em 88, 89, por aí.
Cara, mas você progrediu super rápido no banco.
Só não foi porque teve a intervenção, né?
Sim.
Porque a minha gerência geral, ó, comecei em 82.
Anos.
Não, 82. Aí a minha primeira gerência geral em 89.
Isso, 7 anos até ser gerente geral de entregador de extrato a gerente geral em 7 anos tem muito mérito.
E aí, nessa época, eu já tinha ido pra Serrana e já tava indo pra Altinópolis. Depois, eu ainda fui gerente geral em Taquaritinga e Matão. Em Matão, numa visita de uma caravana, aí já era Santander, no ano 2000.
Isso.
99, 2000, já era Santander.
Você não estudou lá? Será que não era gerente da
sua conta? Eu me formei em Taquaritinga.
Então, Taquaritinga, eu fiquei... Não, se quer ver, acho que...
Puxa lá pra ver.
Taquaritinga, eu fiquei...
Estudante.
Eu fiquei em Taquaritinga de 99 a 2000 Porque eu lembro que na época do
Então, eu
bug
estudei
do milênio,
de
97
a 2000 em Taquaritinga.
E aí depois eu fui para Matão também como gerente geral. E de Matão foi a agência que eu fiquei menos como gerente geral. E aí passou uma caravana do banco lá para fazer uma visita e já enxergaram que eu teria a oportunidade de se tornar um superintendente. E aí eu fui para São Paulo numa entrevista, virei superintendente e assumi a superintendência de Araraquara, onde eu fiquei por 7 anos.
E aí seriam, são várias agências.
Aí eu já cuidava de 35 agências, já era um outro patamar. E engraçado que lá na intervenção do banco, quando eu falei assim, eu ainda vou ser diretor desse banco, todo mundo riu. O que que aconteceu? Eu virei chefe de todos eles.
Jura? E das aí, mesmas pessoas que estavam lá.
É, naquelas pessoas que elas não imaginavam. Não imaginava. E eu, quando o Santander comprou, eu vi um tema da meritocracia muito evidente.
Sim.
E aí eu falei, vai depender mais de mim do que deles. E as pessoas não acreditavam. Por isso que eu acho que um grande diferencial é acreditar e fazer a sua parte.
E vamos lá, o que, que você atribui isso? O que, que foi para você esse divisor de águas que permitiu... Vamos lá, não é só tempo, né? Porque... tinham pessoas que estavam tanto tempo quanto você, ou até mais tempo. Ao que você atribui um comportamento, ou alguma coisa que você fez, ou é sorte? Claro que não, né? Tô brincando. Mas assim, às vezes tem gente que fala isso, nossa, o cara chegou lá. O que você acredita e atribui isso, né, na sua carreira aí, como comportamento? Como...
Sim, Samir, o que, que eu vejo? É, tudo é você fazer a sua parte bem feita e não perder as oportunidades. Então, lá na época do Banespa, o que, que a gente... Nós éramos considerados como funcionário público, obeso. Obeso eu ainda sou, mas naquela época, pô, você acha que gordo desse jeito, você vai ter uma oportunidade? Beleza. E aí, o resultado fala mais alto.
É.
Porque você naquilo que tá para você, sim, fazer, se você tem uma entrega consistente,
fazer o seu melhor.
O dono do negócio quer ver a última linha.
Boa.
Né? E se essa última linha vem cuidando de gente e fazendo algo para a comunidade, ainda melhor ainda. Sim. E na entrevista para eu me tornar superintendente no ano 2002, tinham 140 pessoas para separar 14. Então, eu fui um dos 14.
Caramba.
Que nós ocupamos naquela época, o banco estava dobrando o número de regional e aí cada um já saía.
Tá.
E eu acho que o resultado que eu construí, o meu jeito de cuidar das pessoas, fez com que nessa entrevista, em 3 bancas, eu fui selecionado.
E como é que é esse jeito de cuidar das pessoas? Conta um pouquinho pra gente. Não sei se é algo que está dentro do livro,
tá,
mas como
tá,
é que você pode... desvendar esse...
Eu acho que cuidar de pessoas passa por você ouvir de verdade, né? Ouvir de forma genuína, falar claramente, que é o grande desafio. Hoje as pessoas, às vezes, elas se incomodam de dar um feedback. E eu acho que um feedback é algo que eu faço você crescer.
Você
pode até não gostar, eu só não posso deixar de fazer minha parte.
Uhum.
Então, acho que a clareza do Nivaldo, ela teve muito mais pontos positivos do que pontos negativos, porque muita clareza também chega uma hora que você fala, poxa, né, eu, por exemplo, nessa entrevista eu cometi um erro grave. Quando perguntaram para mim como que eu ia lidar em trabalhar no Santander, na época eu falei assim, olha, eu vou tentar ensinar esse pessoal a trabalhar, porque quando compraram o Banespa, acharam que só eles sabiam. Então, assim, se eu pudesse
foi
voltar...
Foi sincero demais,
se eu,
né,
pudesse voltar atrás... Aí o entrevistador... Tá no livro isso. O entrevistador fechou o caderno e falou, ó, você foi a melhor entrevista do dia, mas
essa
agora
aí,
você vai me escutar.
É.
E aí falou um monte pra mim, mas já tinha ido.
É.
Então, hoje eu vejo assim, seja claro,
seu
sim, mas...
sincericídio.
Entende se é necessário, sim, naquele momento, essa fala.
Essa questão do feedback que você colocou, Nivaldo, ela conversa muito com uma crença minha, né? Quando alguém me dá um feedback, a primeira coisa para mim é admiração. Porque olha só, a pessoa parou o dia dela, despendeu um tempo para me dar uma informação. Esse cara não quer o meu mal.
Sim.
Ele tá querendo... Esse cara gosta de mim de alguma maneira que ele quer me ajudar a corrigir algo que ele acha que não tá legal. Muitas vezes eu recebo feedback e faz muito sentido... Mas mesmo quando eu acho que não faz, eu não tô nem dizendo que eu tô certo ou que tô errado. Eu ouvi e naquele momento não fez sentido pra mim. Mesmo assim, eu acho que foi legal da parte dele vir falar comigo. E quando eu dou feedback, a mesma coisa. E eu costumo falar quando eu tô dando feedback, ó. O que eu vou te falar agora é uma percepção minha. Você precisa ouvir e avaliar se faz sentido pra você ou não. Porque eu não sou o dono da verdade.
É.
Mas o que eu não me furto é de falar. Porque aí é covardia. É,
e se você não fala... Se você fala, significa muito o que você falou. Você não tá querendo desligar a pessoa.
Isso?
Porque senão é mais fácil você pedir pro RH fazer a saída.
E aí, se você também não acredita mais na pessoa, não tem nem feedback.
Vai, você pode do até tipo, falar, pô, melhora nisso, naquilo, mas não é sincero.
Não vai ser sincero. É. E aí, e outra coisa, do tipo assim, já aconteceu, bom, sem, temos carreiras corporativas, todos nós aqui, né? Tipo, eu amo empreender, acho que minha vida foi isso. Eu vejo numa trajetória dessa, né, de quem, falo isso várias vezes, né? Entrei no banco, talvez na primeira posição, né? E fui até superintendente. Uhum. Isso pra mim é empreender, né? Não é porque você tá dentro de uma empresa que você não empreende, né? Já falamos isso aqui em outros episódios, vezes, recentemente conversando com o presidente da Hoje, também lá de Piracicaba, né? Ele também tem uma história muito parecida com essa. Ele entrou como legal, office boy. Legal. Ele entrou como office boy e foi... E hoje é o CEO, da Hoje. É. Né? Então, isso para mim é uma carreira empreendedora. E é um mito que eu tento desmistificar. Eu recebo muitas perguntas. Né? Ontem a gente estava num evento... não sei quando vai ser exibido o episódio, então é melhor eu falar a data. Ontem foi dia 1 de setembro, né? No dia 1 de setembro a gente estava num evento na Cogna Educação, né? Um Startup Weekend sobre educação, focado em educação. E o Samir foi mentor do evento, eu participei como jurado. Quando terminou o evento, um monte de gente, né? Todo mundo, normalmente são pessoas mais novas que estão lá, apesar que a faixa etária ontem estava bem...
Tinha tudo,
tava
tinha
bem,
50 mais.
Tinha 50 mais, tinha 20 menos, tava bem eclético, né? Mas normalmente foram jovens, né? Vieram perguntar para mim assim, Léo, beleza, do tipo assim, ó, onde você tá hoje? Ok, você é o CEO da empresa, fundadora, performance... Mas como é que começou, né? Do tipo assim, o que eu posso fazer de diferente? Cara, e o meu conselho é sempre o mesmo. Cara, se esforça. Faz um pouquinho a mais. Do tipo assim, ó. Se tá todo mundo fazendo 3, faz 4. Porque isso naturalmente vai te diferenciar. E esse volume pequeno, o que você faz... Ó, olha como conversa sem querer com o que você falou. Meu turno era de 12h... às 6. Eu ia de manhã, porque aí eu tinha, da hora que eu chegasse até meio-dia, para ir conhecendo as outras áreas do banco.
Isso
ou algo mais, né? É ser empreendedor. Do tipo assim, eu não vou me contentar com o pouco.
Sim.
E aí, essa questão de empreender dentro do banco, eu queria se você consegue perceber isso. Se teve um estalo, teve algum momento, teve algo que falou que você pensou... Caraca, Nivaldo, você tá no caminho certo. Isso aqui tá... Teve algum momento, assim, mesmo você ainda estando no início da carreira, que você falou, cara, tô fazendo algo diferente?
Isso vinha... conforme ia apresentando os resultados, você vinha através de feedback da equipe. Por quê? Você imagina que eu fui... O meu primeiro ano de regional foi 2004. Naquela época, tinha uma divisão dentro de uma agência, área operacional e área comercial. Eles não se davam.
Uhum.
Quando eu assumi a Regional Araraquara, eu chamei o menino da área operacional, que era eu era o superintendente, ele era o gerente regional de atendimento, e convidei ele para a gente fazer juntos, de mão dada, com um único objetivo, levar esse time para o sucesso. E esse primeiro ano resultou simplesmente no melhor regional do Brasil e fui reconhecido na Espanha. Então, a partir do momento que você toma essa decisão...
Toma numa bronca aqui que eu tô de costas pra câmera. É que o papo tá muito bom.
A partir do momento que você toma essa decisão de fazer o algo mais, e a mensagem que eu disparei hoje de manhã, como no primeiro dia útil pra minha equipe, é assim, o que, que você vai fazer de diferente, melhor e mais a partir de agora, setembro? Porque percebe que o que isso, você já fez talvez não vai te levar
melhoria
para o
contínua,
resultado.
Né? Melhoria então, contínua, não dá para ficar na zona de conforto.
Eu falo que o grande diferencial é o que eu vou fazer de diferente, quem são as pessoas que podem me ajudar e qual é a minha parte.
Legal.
Né? Porque não adianta eu falar que eu quero emagrecer e eu continuar
comendo
torresmo
com o mesmo
e não ir na academia.
Boa.
Então acho que você precisa fazer a sua parte. Né? A sua parte ela tem que existir. Muitas vezes as pessoas estão esperando do líder uma promoção que não vai chegar nunca, porque não tem resultado e não está fazendo nada diferente. Por isso que o feedback é importante. Olha, se você quer, e aí eu sempre falo, se eu quero ver você bem, eu vou te falar, talvez, aquilo que eu acho que você precisa fazer. Então, a minha visão é, quando você quer, você arruma um jeito. Uhum. Quando você não quer, você arruma uma desculpa. Oh.
O Nivaldo, avançando, pô, gostei dessa, hein? Essa aí é pro corte, hein?
Puta, essa aí ficou boa pra caramba, hein?
Essa mas é uma realidade.
Não,
mas
fazer um corte.
Eu quero emagrecer, mas eu levanto 10 horas da manhã no sábado, no domingo, e meio-dia eu tô tomando cerveja. Sim. Você não vai emagrecer.
Boa. Você me conhece.
É, então, mas o que eu ia falar, ele tá falando
contigo. Não, mas eu também faço. Só que eu vou na academia antes pra resolver.
Compensar. Vamos lá, avançando um pouquinho. Você chegou aí, trilhou a carreira, chegou superintendente já no Santander. O que levou você a fazer essa transição? Como é que essa foi essa transição para a Sicoob, assim?
Tudo tem um começo, meio e fim, né? Eu sempre falo isso. E eu tive o privilégio de me aposentar após 35 anos de serviço. Uau. Numa condição
super jovem,
que foi muito importante para mim, porque minha mãe tinha um sonho de ver eu aposentado. Ela é viva até hoje e ela me viu eu aposentado saindo pela porta da frente. Que então, no ano de 2016, o banco me chamou e falou, Nivaldo, eu tenho uma oportunidade aqui, a minha chefe aqui de Campinas, a rede, falou, olha, tem uma oportunidade para aposentar, tem um incentivo aí, o que, que se você... O que você acha? Né? E aí tava num momento em que eu achei que...
Fez sentido,
depois,
né?
De 35 anos, eu falei assim, ah, acho que eu vou ficar um ano sem fazer nada. Respirar e de repente alugar uma casa na praia.
Tá.
Não consegui.
Não dá.
Porque a minha aposentadoria foi eu comentei esses dias com um colega do banco que veio me visitar. Tiveram um cuidado muito grande com a história do Contino, que aposentou como diretor regional.
Sim.
E aí, eu participei de todos os eventos de final de ano do banco e depois, no dia 9 de janeiro, assinei a rescisão no sindicato e encerrei ali aposentado. Essa mesma pessoa, que era a minha chefe na época, ela me indicou eu para uma terceirizada do Santander, que ia montar uma operação de crédito consignado no Paraná e Santa Catarina. Tá. E no dia 28 de janeiro de 17, eu já estava trabalhando para essa empresa.
Seu plano falhou miseravelmente.
Mas, até hoje, não E aí eu fiquei lá um ano.
Beleza, Nivaldo. Eu ia te perguntar qual foi a falha da sua vida. Foi o seu plano de aposentadoria.
Eu não consegui cumprir.
Foi absurdo, né?
Não consegui até hoje. E de vez em quando ainda falo. Mas falei pro Vieira hoje. Falei, será que já não está na hora de eu finalizar? Mas aí eu fui pro Paraná.
Entendi.
Fiquei morando em Curitiba um ano, eu e minha mulher.
Tá.
E montei 18 escritórios para a PoupaCred, que é essa empresa de crédito consignado para serviço para Santander.
Tá.
Só que o que começou a acontecer? Poxa, eu tinha que pegar avião em Curitiba e ir para Foz do Iguaçu. Turbo Hélice Azul, caía toda vez. Eu falei, esse negócio não vai ficar legal.
Minha profissão
de
do
sonho. De vez em quando, eu ia, eu pegava o carro, um HB20, ia parar lá em Guarapuava. 300 quilômetros de estrada,
muita
pista
viagem.
Simples, caminhão. Minha filha aqui em Piracicaba e minha mulher sozinha em Curitiba. Aí o dono da PoupaCred, muito meu amigo, foi Gerson, quero voltar. Eu acho que deu o que tinha que dar e vou
voltar. Você foi quanto tempo nessa loucura
aí? Um ano. De janeiro de 17 a janeiro de 18.
E eu tenho certeza, sua mulher devia estar pensando assim, pô, mas se fosse pra trabalhar, seria melhor ter ficado no Santander.
Então, mas um outro dado, né? Mas você sabe que tudo...
Que aposentadoria, né?
Mas que tudo na vida tem um
tem
significado.
Um propósito.
Cara, morar em Curitiba,
foi legal?
De tudo que eu... Nossa!
Uma cidade bem bacana,
o melhor lugar do mundo, né? Entre aspas, pra você curtir ali. Então, assim, foi uma oportunidade, porque eu nunca tinha morado fora do estado de São Paulo. Eu morei em 10 cidades no interior de São Paulo.
Uhum.
Mas nunca morei na capital e fui morar em Curitiba. Então, foi uma experiência espetacular.
Legal.
E aí, depois de lá que eu cheguei, eu recebi um contato de um hunter de Ribeirão Preto.
Uhum.
E esse hunter chegou em mim até em função dele ter ido buscar uma outra pessoa para assumir essa função. E essa outra pessoa falou, não sou tudo que você está imaginando, mas eu conheço alguém.
Boa.
Eu conheço alguém que, assim, é o cara que você está procurando. E aí, eu até brinco, eu fiz uma amizade legal com ele. Ele chama Aldo.
Legal.
E no dia que ele me ligou, ele falou assim, olha, aqui é a sua metade. Falei, poxa, mas com metade? Ele falou, você não é o Nivaldo? Eu sou o Aldo Nivaldo.
Nossa.
E aí, ali tudo nasceu a minha ida. Nasceu a minha ida para a Sicoob Cocrê.
Que legal.
Eles estavam procurando um executivo para cuidar de gente. E por que a cooperativa ia entrar num cenário de livre admissão? Ela sairia só de agronegócio para atender todos os segmentos.
Uhum.
E aí o presidente do conselho, na época, que é o que me contratou, o Evandro, ele falou, olha, eu preciso de um cara que entende de mercado, Mas eu tenho uma equipe hoje triste, uma equipe meio apagada, uma equipe que talvez esteja tendo alguma dificuldade por algum gap de liderança, e eu preciso achar essa pessoa. E aí eu fiz a entrevista com ele, e segundo ele, eu sou o cara, porque foi a única que ele fez, e ele já falou, vou acertar com esse aí.
Tá parecendo você, faz uma entrevista, já gosta.
E aí eu tô lá há mais de 6 anos já.
Que legal, comecei, e você entrou já
como
nessa...
diretor operacional.
Ah, você já
entrou. Eu cuidava de crédito, cadastro e área comercial.
Tá.
Um ano depois, aí eu assumi a cadeira de CEO.
Entendi.
Então eu estou lá agora, já desde 2019, ocupando essa cadeira de CEO, e lá tem sim uma trajetória de um crescimento exponencial através das pessoas. E eu acho que o grande diferencial foi despertar nas pessoas o potencial que elas já tinham dentro delas.
Só para eu entender um pouco, me explica um pouquinho o que, que é o Sicoob e o que, que é o Cocre. Né?
Legal.
Porque eu já vi Sicoob.
Esse é o grande desafio nosso hoje.
Tá.
Sicoob é um sistema.
É um sistema.
E
né?
Debaixo desse sistema tem 342 singulares, se não me falha a memória, porque era 344, mas acho que teve alguma fusão, 342. Uhum. E a Cocre é uma dessas 342.
Tá.
Então, se você vier aqui em Campinas, se você for dar uma volta aí, você vai achar Metropolitano, Credit Citrus, você vai achar Unicentro BR, tá. São vários
tudo
sobrenomes.
Sicoob.
Tudo sistema Sicoob.
Uma bandeira, vamos chutar.
Um único sistema.
Entendi.
Mas cada um com a sua governança, cada um com o seu direcionamento.
Como se fossem franquias, ou não,
como
não sei se pode chamar
franquia,
assim, mas uma analogia ao sistema de franqueadora
muito
e franquia.
Parecido. Eu tenho
tá.
uma instituição financeira cooperativa que
isso.
Utiliza o sistema Sicoob.
Um sistema único, entendi.
E aí esse sistema nos coordena.
Mas os seus clientes são da superregional, por região.
O sistema Sicoob hoje tem 8 milhões de cooperados.
Uau.
Nós, na Cocre, temos 29 mil cooperados.
Tá. É o maior do Brasil?
Não,
ou não?
O sistema sim.
O sistema.
Hoje é o maior sistema de cooperativa do Brasil.
Ah, sim.
Mas, se você for pegar as cooperativas, a Credit Citrus, por exemplo, ela é a maior da América Latina. Então, ela tem 160 mil cooperados, alguma coisa assim.
Entendi.
E nós lá, a nossa sede, nós nascemos em Piracicaba, oriundo do agro, e aí passa um pouquinho desse crescimento exponencial, porque quando eu cheguei lá, nós tínhamos 14 mil cooperados, 14 agências, 225 milhões de carteira e 140 funcionários e um total de ativos em torno de 400 milhões.
Uhum.
Então, o cuidar de pessoas, o olhar para o futuro, o inovar, hoje nos colocou com 25 agências, com quase 2 bi de ativo, e a nossa carteira de crédito já foi para quase 800 milhões. Então, é um crescimento exponencial que gerou aí muitas sobras e também apoio para a comunidade onde nós estamos.
Vamos lá, você falou, desculpa, de inovação, só para não perder o gancho.
Ah, eu ia nessa também.
Boa.
Então,
o que é inovação para você? E aí, como você pode dar exemplos na prática? Porque às vezes a galera acha que inovação é lançar o iPhone,
não.
Né? Inovação é fazer, sei lá, um carro autônomo, né? Para você, no dia a dia de uma cooperativa de crédito, o que é inovação?
Vou começar com uma parte que me chamou bastante atenção, porque logo que eu cheguei na cooperativa, eu falei assim, gente, nós precisamos saber o que essas pessoas têm de expectativa da cooperativa. E a primeira inovação que nós fizemos na cooperativa foi uma pesquisa GPTW.
Tá.
Para as pessoas poderem nos falar o que, de fato, elas tinham interesse
em... Ouvir o time.
E aí essa foi uma inovação. Para você ter uma ideia, a inovação para nós lá foi fazer uma cozinha para as pessoas poderem almoçar.
Caramba.
Que é um negócio que, se você não pergunta...
Tinha.
Não, ela tinha, mas não era aquela
adequada,
confortável. Aquela, então, um lugar melhor para almoçar. Inovamos. Inovação naquele momento lá, porque vem tecnologia lá na frente, mas naquele momento foi eu ir visitar a agência nossa de Chavantes, sentar na cozinha com o gerente geral e ele falar, por que nós não criamos uma linha de rotativo agro? Que é um dinheiro que eu posso antecipar para o nosso produtor, até sair os recursos controlados do Banco Central, e aí quando sair lá ele paga o rotativo
paga
dele.
O
então
rotativo,
o juro que ele vai pagar, que vai ser bom para a cooperativa, compensa no produto que ele tem que comprar.
Já é melhor.
E criamos o rotativo agro e também o giro rural. Então, inovar é ouvir, traduzir E depois, se precisar, buscar a tecnologia, porque sem ela também... E lógico, nós na Cocre sempre nos amparamos para que a nossa tecnologia não ficasse devendo dentro das propostas que a gente tinha de agregar para as pessoas.
Então, genial, hein? Adorei o exemplo. Cara, começar pela necessidade, né? Pela dor.
Lá ainda quando era um outro CEO, eu sugeri que a gente criasse em Piracicaba, porque a história do nome da Cocre, que quase ninguém consegue chegar nesse nome com a pronúncia que a gente acha que tem que ser, eu falei, nós precisamos tornar a Cocre mais conhecida.
Sim.
E como que nós vamos fazer isso? Eu falei, olha, nós ainda não temos uma sede, nós estamos fazendo a nossa sede nova agora.
Tá.
Mas naquela época eu pensei em criar um espaço de negócio. Nossa, era um algo legal. Tão...
super inovador, ninguém nem conseguia.
Mas inclusive na época quase falaram, manda o cara embora porque o cara tá ficando louco.
Tá,
isso aí vai quebrar a cooperativa. Onde já se viu
vai quebrar,
falar de espaço de negócio para atender diferente. E eu só queria juntar num lugar os nossos cooperados com faturamento com mais de 3 milhões para poder dar mais atenção e gerar mais negócio.
Todo sentido.
Porque até então estavam sendo atendidos tudo no mesmo segmento.
Entendi.
Criamos um espaço de negócio, além de fazer com que a Cocre ficasse muito conhecida, porque nós somos para Carlos Botelho, esse negócio também era à disposição do cooperado para ele usar lá uma sala nossa ou auditório nosso lá para o negócio dele. Então ele entra no nosso site, naquela época já se cadastrava, reservava a sala e poderia ir lá fazer uma reunião. Assim como vocês, fica convidado para o dia que tiver empresa Cabo usar o nosso espaço de negócio.
Bora, Léo mora lá.
E o que eu falo? Isso daí é inovação, porque naquela época nós já colocamos carregador de carro elétrico, nós já fizemos ele sustentável.
Em então, que ano isso, Nivaldo?
O espaço de negócio foi inaugurado no... Quando que foi o ano da pandemia? Foi 20?
20.
Então eu sei que nós inauguramos ele numa semana, na outra veio o lockdown e fechou.
Caramba.
Em 2020. Em plena pandemia,
liga, nós inauguramos. A gente fez a mesma coisa.
Igual o nosso escritório. A gente fez uma puta reforma, o escritório ficou lindo, gigante, lockdown.
Na Cocre, nós inauguramos 3 agências em plena pandemia. O espaço de negócio, o Shopping Serra Negra e Mogi Mirim, 4 agências que não teve nem inauguração.
Uhum.
A gente
só
foi tomar,
abriu
e
deixou
tocou.
Fechado lá, esperando.
Esperando o negócio. Tá. Então, assim, inovamos de várias formas, sempre colocando as pessoas diante de um cenário de acreditar, de se capacitar. Então, lógico, fizemos parceria com a MIT, com Deloitte, tudo isso veio.
Sim.
Tem que ter. Eu não tinha toda a expertise para fazer tudo que tinha que fazer, mas eu tinha ideias e provocações.
Nivaldo, legal. É sabido que o mercado financeiro é um mercado muito agressivo, né? A gente tem aquela... A gente fica com aquela imagem de Wall Street, né? De um lugar super agressivo, onde todo mundo quer pegar todo mundo, etc. E você fala bastante, né? É nítido a sua preocupação com pessoas, liderança humanizada. Você falou isso algumas vezes. Como é que você equilibra essas coisas a... respeitar o tempo de cada um, respeitar a personalidade de cada um, ser humano, mas ao mesmo tempo,
boa pergunta.
Incutir no time a temperatura do mercado financeiro. Meta, lucratividade, bônus, competição. Como é que faz para equilibrar isso?
Esse negócio, ele pode ser muito leve.
Uhum.
O que vai falar mais alto aí é sempre uma liderança. É a liderança que está recebendo uma informação do que precisa acontecer e como ela está passando. E quando ela já viveu vários cenários, fica mais fácil ela direcionar.
Uhum.
Então, eu fico imaginando que hoje, o que as pessoas estão buscando? Estar mais próximo dos clientes, ou dos, no nosso caso, é dos cooperados, para entender o negócio dele e antecipar. Porque várias instituições já estão só lá no 0800. Nós, enquanto cooperativa, ainda estamos querendo te atender em nossas agências, com toda a tecnologia que precisa ter. Mas eu ainda tenho uma quantidade de cooperados que não quer ser só digital.
Tá.
Então, esse lado a gente está cuidando, porque eu preciso ter gente para atender essa pessoa, e eu não posso esquecer de sofisticar todo o meu parque tecnológico para que o filho dessas pessoas esteja utilizando o nosso digital.
Então, você busca um equilíbrio aí.
E você prepara as pessoas, os nossos funcionários, primeiro, entendendo qual é, de fato, a ambição que elas têm, né? Até onde elas querem chegar. Então, essa conversa de você liderar pelo exemplo, ela te ajuda muito. Porque eu, quando sento para conversar com um dos líderes nossos lá, eu começo a entender se de fato ele quer talvez chegar onde eu cheguei.
Uhum.
Porque ele pode virar para mim e falar, não, é só até aqui, só até gerente, eu vou respeitar.
Sim.
E o que você vê hoje é muita gente achando que todo mundo quer estar no meu lugar, ou que tá no teu lugar, ou que tá no teu lugar. Nem sempre.
E aí tem aquela.
E a gente vai forçando.
Aquela que a gente vai promovendo as pessoas, né? Que a gente tava falando isso. Sobre que isso são recentemente. Erros, né? E aí você. Todo mundo é promovido até o limite da sua incompetência. Porque chega uma. Se o cara não quer subir e você, por uma progressão de carreira, progride ele. Provavelmente você tirou um cara excelente, transformou um cara excelente em alguém horrível que vai ter que ir embora.
É uma teoria de mercado.
Cometemos muito esse erro na transição Santander-Banespa. Porque lá na época do Santander, nós começamos a falar que todos os nossos caixas serviriam para virar gerentes. E não foram todos. Uhum. Alguns viraram e foram lá. Mas eu aprendi muito. Acho que essa história me ajuda muito hoje eu a olhar para as pessoas e tentar fazer uma gestão de uma forma mais leve.
Uhum.
Né? Quando eu cheguei lá na Cocrê e eu tinha vindo de banco, então qual era a ideia? Pô, esse cara vai acabar com a cooperativa, isso aqui vai virar um banco. E aí me perguntaram qual a estratégia. Eu falei, mais cooperados, mais vinculados e mais satisfeitos. Então, mais cooperados. Eu precisaria de novos
clientes.
Novos. Isso não ia ter como fazer o negócio acontecer. Mais vinculado, porque nós tínhamos produtos e serviços tão bons, mas a maioria achava que a gente não precisava ofertar. E mais satisfeito, porque a gente queria atender bem.
Uhum.
Isso seria igual a mais resultado. Então, quando alguém me perguntava, eu falei, gente, é muito leve, mas você vai precisar fazer.
Sim.
É, abrir, reter e conquistar cooperados, vincular através dos nossos produtos e serviços, atender bem, o nosso negócio é de emprestar, de captar e nós não podemos perder. Se você sabe que você está fazendo isso e tem as ferramentas, e aí vem toda
a tecnologia,
a lista de propenso, aí toda a tecnologia embarcada, vai fazer com que você chegue no final do dia não tão cansado.
Esse mercado, esse público que você trabalha, você diria que é, de alguma forma, ou foi resistente a algum uso de tecnologia? Você já viu algum resistência ou a galera adota bem, assim, sei lá, pensando até em gestão de mudança, né? Porque quando a gente faz de equilibrar tecnologia e pessoas, tem aquele estigma. Eu já plantei projetos, por exemplo, às vezes de plataforma, e-commerce, aplicativo, que o vendedor ali falava assim, pô, isso aqui vai vir para me substituir. Você
tem
esse tipo de sentimento?
Vou te dar um exemplo bem gritante lá. Quando nós começamos a enxergar essa evolução da Cocrê, nós pensamos assim, olha, alguns serviços que a gente conseguir centralizar vai nos ajudar a ter mais gente para atender o cooperado. Foi um pânico. Porque as pessoas da contabilidade, por exemplo, imaginou que ia se perder o emprego.
Isso.
Então,
e como é que a gente lida com isso?
É, explicando os porquês. Então, eu acho que aí é você explicar para o cara que nós, hoje, talvez, não vamos precisar dele lá na retaguarda, mas sim para atender um cooperado.
Fazer um...
E sempre vai ter que ter alguém na retaguarda.
Sempre.
E aí cabe a liderança também começar a enxergar dentro desse novo cenário onde eu vou colocar as pessoas. Então, e lá na agência, eu já vejo assim, ó, muitas vezes a resistência está no nosso funcionário. Porque vamos imaginar que eu poderia ajudar alguém lá a entender que se ele usar o aplicativo dele da nossa cooperativa, ele talvez não vai precisar correr o risco de ir até a agência.
Tá.
Mas muitas vezes eu já pus na minha cabeça que ele não quer, que ele não gosta. Uhum. Então acho que esse é um grande desafio, né? Fazer com que as pessoas dediquem tempo para explicar tudo aquilo que acontece numa cooperativa para os cooperados.
Hoje o seu cooperado, ele já consegue, por exemplo, contratar algum serviço 100% digital?
Tudo. Tudo. Nós temos fábrica de limite. Ele entra lá e compra um carro de forma digital.
Você tem a informação, assim, mais ou menos, como é que é essa distribuição, assim,
hoje
percentual?
Hoje é muito pequeno.
Pouco.
É muito.
Tá.
É muito pequeno.
De quem se resolve 100% digitalmente.
A parte do dia a dia, acho que
vira.
Muita gente.
Uhum.
Né, que é olhar o extrato, PIX, isso aí.
Depois, o pós-venda.
Mas aí eu lá, pra fazer um crédito, vezes eu ainda tô procurando a agência.
Tá, então a maior parte
ainda vai
humano.
E lógico que aí contradiz um pouco com as fintechs, né? Que já tá mais incentivando.
Tem algumas surgindo 100% digitais.
Isso, só que é o que eu falo. Nós estamos caminhando, sim, para isso, mas eu ainda tenho um público que vai ser um pouco mais demorado. Porque minha mãe, por exemplo, com 84 anos, ela vai lá no Santander da minha cidade. Eles mandam ela no autoatendimento. Eu acho que isso não é cuidar de gente.
Não é, isso não é humanizar.
Você entendeu? É, porque ela treme. Tratar todo mundo igual. Você entendeu? Então, eu acho que eu vou ter que ter um atendente lá, de preferência um atendente que, quando tiver em contato com você, vai poder te falar. Você não quer usar o aplicativo? É mais rápido. Vou
ensinar a usar.
É mais fácil.
Olivaldo, na Cocrê, os cooperados podem ser tanto pessoa física quanto jurídica ou só
sim,
jurídica?
Sim, quando veio a livre admissão, e até em função disso que eu vim, é para todos os segmentos, físico e jurídico. Ela é oriunda do agro. Oriunda do agro.
Pediu um crédito.
E tem algumas cooperativas que é o capital empréstimo. Tá. Então vamos lá, se você for dentro da Johnson, por exemplo, tem uma cooperativa lá, que a gente chama de solteira, que é uma capital empréstimo. Então o Sicoob, a maioria é livre admissão, mas pode ter alguma que é vinculada só a algum segmento.
Entendi. Uhum.
Tá, você tem que aprovar tudo.
Mas antes eram somente pessoas jurídicas.
Não, antes, no caso da Cocrê, física e jurídica, mas vinculadas no agronegócio.
Sempre do agro.
Tinha, assim como era de médico. Uhum, né? Uhum. Tinha que ser médico. Hoje não, hoje nós somos uma livre admissão.
Ah, é livre.
Fica aqui o convite para vocês experimentar então, a Cocrê. A gente faz. Tem um detalhe que eu usei muito ao longo dessa minha trajetória. A gente faz tudo que um banco faz,
uhum,
de uma forma diferente, te atendendo com mais proximidade.
Eu queria, agora voltando na sua jornada aí, que tá muito legal. Então você entrou na Cocrê, né, e chegou aí, galgou posições também, fez esse crescimento, né, atingiu esse grande crescimento. E o que que te motivou para ter a ideia de escrever esse livro?
Essa pergunta é legal. Em 2007 para 2008, eu passei por um dos temas mais difíceis que eu acho que um ser humano passa. Eu tive a informação que a minha mulher tinha um câncer.
Tá bom.
E eu precisei, naquela época... Minha filha estava fazendo 15 anos, eu tinha uma viagem marcada para o exterior e eu tive que tomar uma decisão.
Uhum.
E como eu não pude contar isso para ninguém, que eu viajei com ela já, eu sabendo que ela estava doente, eu falei, depois de 5 anos, que não tiver mais risco da doença, eu vou contar isso num livro.
Caramba.
Então, de 2007, era para eu ter escrito, ter feito esse livro em 2013.
Uhum.
Mas passou. E vida que segue, ela hoje está super bem e beleza. E ela foi saber da notícia pelo livro. E aí um dia, fazendo um podcast com a Cris da Trinova, que editou o livro.
Tá.
Lá, a Cris Teixeira?
Não.
Da Trinova, uma pessoa 100%.
Lá de Piracicaba.
Uma pessoa muito gente boa.
Vamos trazer ela aqui.
E aí eu fazendo um podcast com ela, quando eu terminei de contar tudo, ela falou assim, tem que escrever um livro. Tem muita gente que está precisando escutar tudo isso que você fez. E eu, né, naquele momento, falei assim, mas eu não sei nem por onde começar. Ela falou, eu cuido de tudo. E aí tá aqui, o mundo trata melhor os campeões. E aí eu fui contar essa história que aconteceu comigo em 2007, aqui no livro, e minha mulher ficou sabendo o dia que lançou o livro que ela leu.
Mas dá um spoiler da história, assim, pode? Assim,
pode, ela eu fui viajar com ela, eu sabia que ela tava com câncer, eu sabia que quando eu voltasse de viagem, eu tinha que ir direto com ela pro médico. Eu ia ter que contar pra minha filha? Não. Aí que vem a...
Eu achei que vocês dois soubessem.
Não, só eu.
A sua filha, não.
Só eu. É isso que eu não tava entendendo.
Só eu, quando eu tomei conhecimento, gente, o médico me chamou...
Ah, ele te contou primeiro.
Ele me chamou lá e falou, olha, o negócio é sério. E eu perguntei, doutor, eu tenho uma viagem. Ele falou, se a vida dela for mais importante ou menos do que a viagem, você vê o que você quer fazer. E eu já tinha tudo certo. Eu não podia... Eu acho que se eu não fosse, o estrago seria maior. E eu consegui ir. Fiz a viagem, mas assim, só eu sabia o que tava rolando.
Gente, que coragem.
E voltei, um extremo ar de coragem. E voltei na segunda-feira, eu levei ela no médico, tipo 5 horas da tarde, lá em Araraquara eu tava morando, e o médico deu a notícia pra ela. A partir dali, eu já tinha organizado tudo, o banco me ajudou muito na época.
Entendi.
Eu já tinha agendado consulta com a doutora Angelita Gama em São Paulo, então ela recebeu a notícia na segunda. Eu já, na quarta, eu tava dentro de São Paulo com ela, na Angelita Gama, que era a mais top.
Foi o tempo de organizar tudo também.
De lá, aí, tipo, 10 dias ela já tava em tratamento.
Aproveitar, entendi.
Mas, só que eu não podia contar. Vai que acontece alguma coisa nesse meio de caminho, olha o tamanho do problema que eu ia ter.
Sim, né?
Só que eu, minha filha fazendo 15 anos, nunca tinha saído do país. Entendi. Todo mundo empolgado com essa viagem. Como é que eu ia fazer? Corri o risco.
Coincidência.
Então, na vida, muitas vezes...
Passei por um problema semelhante.
Você tem que correr o risco em algum momento da vida.
Com a minha ex-esposa. E foi um período também bem complicado do ponto de vista pessoal. Muito. No meu caso, olha que dicotomia. Período pessoal muito difícil. No período profissional, a empresa decolando. Né, eu tendo que me dividir, mas meus sócios, na época, foram, como sempre, muito generosos e acabaram fazendo um período que seria super difícil, ser bem tranquilo, né? Mas foi um momento, acho que foi o único momento assim, que eu me desliguei um pouco do trabalho, foi para dedicar um pouco de esforço para ajudar a Paula, na época... Passar por uma fase.
Porque só quem tá do lado de alguém que recebe um diagnóstico de câncer sabe como que é isso.
E no final das contas, um dia eu conversei com ela, depois a gente se separou e tudo, mas a gente tem até hoje, uma super relação, a gente é muito próximo, né? Temos um filho, temos um elo eterno, sim, né? Sim. Então, nós somos muito próximos. Eu falei com ela, mesmo na época, acho que a forma como ela encarou a situação, Nivaldo, fez até um problema gigante. Que era um problema gigante, né? Ela teve um tumor muito agressivo, parecer menor do que realmente foi, sabe? A postura dela para encarar a situação também suavizou tudo, né? Então, é importante você ter uma rede de apoio nesses momentos, sim, né? Sim. Porque eu contei muito com meus amigos, contei muito com a família dela, com a minha. Minha família foi praticamente minha irmã, que é a médica que organizou todo o tratamento. Ela também numa característica. Então foi assim, um período que acabou ficando fácil, mas quem passou por isso dói, né? É um período difícil.
Eu sou muito grato aos meus superiores na época do banco que me ajudaram demais. Uhum. Falaram assim, Nivaldo, você já fez tanto pelo banco, agora você vai cuidar da tua mulher.
Legal.
E eu...
Você não estava ainda na...
Não, eu estava lá no Santander.
Entendi.
E aí, o que eu vi? Eu vi muito na época. Eu acho que a cura da minha mulher teve uma boa participação da minha dosagem de alto astral. Porque eu não deixava ela se abater, e até a gente brinca lá que quando ela começava a ficar mais caidinha, tudo, eu falava, mexe o doce, eu tenho uma menina de 15 anos, como é que eu vou criar ela sozinha? E aí, de vez em quando, lá, minha mulher fala assim, quando eu tava sofrendo, você mandava eu mexer o doce.
Botar
mas era
pra
um jeito
cima,
que
né?
eu achei de... E o meu chefe, na época, o João Forte, ele falava assim, ó, o único jeito que eu tenho de te deixar pra cima também é exigir no máximo que você tem. Então, ele me exigia de um lado, uhum. Eu tinha que cuidar dela do outro. Mas eu confesso pra você que acho que a única ausência que eu tive foram os primeiros 14 dias que eu fiquei com ela no hospital. Porque ela fez a rádio, químio, e depois aí foi pra cirurgia. E aí eu acho que a única ausência que eu tive foi os outros dias
eu ia puxar justamente uma analogia, né? É um super situação complexa, né? São bastante. Decisões aí que você passou e imagino que não é nada fácil. Qual foi a mensagem que você passa... No livro, para os leitores, vamos dizer assim, né? Que estão querendo aqui entender o que você gostaria de passar do ponto de vista de mensagem. Assim, a gente consegue fazer alguma analogia para o mundo corporativo, por exemplo, desse tipo de situação?
Sim, eu acho que tem uma mensagem forte, que eu vivi ela em algum momento. A importância de você não desistir de nada nunca.
Tá.
Eu me lembro que em algum dos dias, eu, para entrar na regional Araraquara, onde eu ficava, eu tinha que passar por dentro do autoatendimento da agência. E naquela época, eu encontrei um funcionário lá que tinha afastado do banco e já não tinha entregado. E aí eu fui perguntar, fulano, como você tá? O que que aconteceu? Ele falou, sabe o que que é? Minha mulher tá com câncer, aí eu já desisti, já não sei o que. Eu falei, dá licença que a minha também tá, mas eu não posso desistir. Então eu acho que a mensagem é assim, ó, você vai desistir do primeiro obstáculo?
Por mais difícil que pareça, não se deixar
abalar. E no livro tem, se você tiver diante de um obstáculo, sobe nele e enxerga mais
sobe
longe.
Sobe nele.
Porque tudo na vida tem um significado. Você vai ganhar alguns presentes. Alguns você vai gostar, outros não. Então eu ganhei, por exemplo, esse presente meu que eu não gostei de jeito nenhum.
Péssimo.
Mas eu tive que saber lidar com ele.
Foi uma oportunidade de crescimento pessoal.
E as
pessoal.
Pessoas desistem.
É isso.
Porque aí, entendi. Por exemplo, eu podia... agora eu vou cuidar da minha mulher. Não, eu não desisti. Eu tinha que atravessar esse momento. E tem gente que usa isso para desistir ou para não continuar.
Você é um otimista de, por natureza, então.
É, outro dia eu até li que esse negócio de otimista é um mal informado, né? mas eu brinco com o Evandro, o meu presidente lá, ele é super gente boa. É, aí eu li isso acho que esses dias. Aí eu falei, puxa, o Evandro acho que deve achar que eu sou mal informado, porque eu tô sempre achando que vai ser possível.
Que vai dar certo. A gente tô ouvindo você falar, a gente tem muita coisa em comum, né, do tipo, principalmente a questão do otimismo, né, eu acho que ela é muito latente no dia a dia, então, pra mim tudo vai dar certo, né, mas eu gosto muito dessas conversas, né, Nivaldo, e...
Mas não é aquele otimismo utópico de, ah, tudo
é,
tá
não,
flor,
não,
nada disso.
Não, eu costumo falar pra todo mundo, sabe quando
nada
eu me tornei, o meu ponto, eu acho até um pouco diferente... Eu me tornei mais otimista quando eu aprendi a gerenciar risco.
Boa.
Tudo tem risco.
Sim. Não, olha o risco, né? Que ele tomou.
Tudo tem risco. Quando você aprende a gerenciar o risco, a aprender a eliminar risco. Esquece, ninguém elimina risco. Tudo tem risco. Né? Eu costumo um exemplo horrível, mas no dia 11 de setembro tinha um monte de gente trabalhando no World Trade Center e entrou um avião pela janela. Então, risco, entrou um avião, sim, pela janela, literalmente.
Não tinha
então,
como...
Né, risco,
tava na programação.
Risco, todo mundo
tá exposto.
Imprevisto
é a coisa mais previsível que existe.
Mas quando a gente... Quando, exato, o imprevisto é muito previsível, né? Mas quando a gente ouve as histórias de vida de todo mundo que é bem-sucedido, tem momentos extremamente difíceis. O que que isso quer dizer? Que todo mundo, independente de ter se dado bem ou não na vida, vai passar por momentos... Passou e ainda vai passar por momentos difíceis. Para mim, o que manda nisso tudo é a forma como você toma para si esses momentos difíceis, né? E o que você devolve. Ah, o mundo é injusto, o mundo é isso, o mundo é aquilo... Quando você começa a terceirizar muita culpa, Nivaldo, não é legal, não é legal. Cara, aconteceu, beleza, vamos ver como é que a gente pode lidar com isso aqui da melhor maneira possível, né? E outra coisa que eu gosto muito dessa trajetória, dessa história sua, ah, Léo, mas você nasceu em berço de ouro, aí é fácil ser... Não, agora é mole ser empresário. Cara, calma, hoje eu sou empresário, hoje. Você olha pra trás, cara, eu vim de baixo também, sim, né? E do tipo assim, eu gostaria de ter sido rico? Muito, eu gostaria muito,
mas, é verdade.
Mas não deu, né? Eu gostaria de ter tido a vida que meu filho...
Que eu dou pra minha filha, né? Hoje,
óbvio, né? Que eu gostaria. Não sou, não, eu não sou aquele cara o utópico, sabe? De falar assim, não, foi bom porque ajudou a formar minha personalidade. De fato, ajudou a forjar minha personalidade. Mas eu teria adorado,
sim,
né?
Sim.
Ter uma condição melhor. Não tive? Ótimo. Arregaça a manga e vamos pra cima.
Mas é o que eu falo. Ninguém, talvez, sem morar em 10 cidades, teria conseguido fazer a carreira que eu fiz. Então, minha mãe,
sim,
lá quando eu tinha virado regional, já, ela ia na agência lá que eu trabalhei. Cadê o Nivaldo? Ah, o Nivaldo agora tá morando lá em Mogi Guaçu. Ah, mas eu não quis fazer carreira, eu quis ficar aqui como caixa. Problema
okay,
seu, eu sim, quis fazer.
São escolhas,
e
né?
Aí, as conversas com a minha filha eram assim, ó, não sofre não com essa ausência minha em algum momento, porque é pra te dar um conforto melhor. Uhum. Eu só tenho uma filha, tô com a mesma mulher há 44 anos, a Isabela vai fazer 32 anos agora, é uma nutricionista de sucesso.
A sua filha?
Minha filha.
Que legal.
E é uma menina que eu criei ela pro mundo. Né?
32 anos, ela é menina. Pai é pai, né, cara?
Casada, tá super
pai
bem.
É pai.
Já se destaca aí na internet com a nutrição dela.
Uhum.
Um show, a menina, de formação.
Sim. Ela tá lá em Pira também?
Ela mora em Pira.
Legal.
Ela casou com um personal trainer de lá.
Uhum.
E ela tem toda uma vocação aí para pro tema de nutrição esportiva. E ela
que
se
legal.
Deu muito bem. Boa. Porque ela é um exemplo.
Uhum.
Só que ela é filha única. Todo mundo, que fala da filha única? Ah, ela não
vai
fala.
Ser,
não,
imagino,
ela se vira.
Contrário.
Um dia eu falei pra Isabela, se vira. Porque eu não sei se você vai ter a sorte que a tua mãe teve de arrumar um marido igual eu. Né?
Oh, então... Modéstia.
Se não fosse essa minha modéstia, eu seria perfeito.
Mas graças a Deus, ela... Graças a Deus, ela casou muito bem, se deu muito bem na profissão.
Que legal, Nivaldo.
E ela foi uma menina que eu fui ausente. Porque eu viajava muito, eu cuidava de regional, eu tinha vários momentos que eu não tava. Mas ela não me deu trabalho, porque eu sempre fui explicando os porquês. Por que que eu não vou estar no seu dia do seu aniversário? Ah, porque eu tô numa reunião importante para que eu possa continuar te dando todo o conforto que você tem. Então, eu acho que é isso. Você tem que ter um propósito, um objetivo. O que que eu queria? Eu nasci pobre. Eu ia fazer o quê? Eu ia continuar vendendo jornal ou ia ajudar meu pai, que era empreiteiro, com levar a turma para apanhar café? Então, eu comecei a enxergar a oportunidade que, muitas vezes, dependeria mais de mim do que das pessoas.
É, eu tive essa conversa difícil com a minha família também em determinado momento, né? Que foi falar para eles, tipo assim, gente, ó, sentar, a minha prioridade não é vocês. Eu joguei limpo, eu preferi jogar limpo. A minha prioridade é o meu trabalho. Porque eu acho que o meu trabalho vai me colocar numa posição onde eu vou poder cuidar melhor de vocês. Então foi um... É um trade-off. Hoje eu me arrependo de algumas coisas. Eu acho que, no, que eu poderia ter sido mais próximo em alguns momentos e tudo. Mas eu acho que no final...
Sim.
Eu acho que no final o saldo... Não, o saldo foi positivo. Foi positivo. Que teve erros no meio do caminho é outra certeza. Quem tem. Que vai, vão ter erros, vão ter acertos. Nivaldo, eu queria te fazer uma outra... uma última pergunta, né? É, voltando também um pouco para falar de trabalho, que é o seguinte, primeiro eu falei de liderança humanizada e a pressão do mercado financeiro. Agora eu vou falar de outro tema que é mais comum para mim.
Tá.
Também é sabido que o mercado financeiro é um ávido consumidor de tecnologia.
Sem dúvida.
Né? Toda, o mercado financeiro, inclusive, dita muitas inovações tecnológicas.
No Brasil, né?
É, não, super avançado. É super avançado, né?
O Brasil é referência, inclusive.
É, como que é a tua relação com tecnologia? Você gosta, é um entusiasta? Como que isso te ajudou na tua profissão, na evolução da tua carreira? Como que é a tua relação com tecnologia?
Eu sou muito curioso. E quando eu vi que esse tema tem que estar na pauta do CEO, eu me matriculei no MIT e fui fazer liderança inovadora.
Ah, legal.
E lá fala-se muito de tecnologia.
Sim, sim.
Né? E também procuro estar cercado de pessoas que me apoiam. Por exemplo, o pessoal da Deloitte me apoia, da Senior me apoia. Então, o que
agora
que eu...
da Performance já pode te apoiar
então,
também.
Então, podemos. É por isso que eu te falo. Essa parceria é através dela que nós vamos construindo aquilo. Porque o que você entende, talvez eu ainda não entendo, mas se você me explicar... pode ser uma solução para nós. Então, hoje, o que, que eu imaginei lá? Eu cuidei na Cocre muito dos 4 P's. Pessoas, 97 no Great Place to Work, primeiro lugar do Brasil em cooperativas para se trabalhar.
Caramba.
Quarta melhor do estado de São Paulo, em todos os segmentos, e a 8ª melhor do Brasil. E nós já sabemos que a nota de 2024 foi 97. Então, 97% do nosso time está feliz.
Caramba.
Estamos muito na expectativa de repetir o primeiro lugar.
Oitava melhor do país.
Oitava melhor em todos os segmentos. Pela GPTW,
em
nós somos considerados.
Não é só cooperativa.
Não, aí só cooperativa animal, nós somos o número 1.
Isso, não. Cara,
a quarta
bizarro.
Do estado.
Que isso?
A gente entra nesse último ranking do Brasil,
desculpa.
250.
Caramba.
No ranking Brasil, você não se inscreve, você é convidado a estar lá.
Tá.
E nos outros dois a gente se inscreve, isso. Como cooperativa e como Estado de São Paulo.
Estado de São Paulo.
E esse ano nós fomos convidados, em 2023, para fazer parte desse ranking. Sim. E ficamos em 8º lugar. Então, assim, nós estamos com a expectativa agora de 2024, manter ou melhorar.
Legal.
E isso é um negócio que a gente vai proporcionando para o nosso time. Então, pessoas, ok, propósito. Ok, planejamento estratégico, estamos tentando melhorar. E tem o tema do processo. E no processo passa tecnologia.
Tecnologia.
Quando eu vi que esse negócio precisa vir de uma forma mais rápida, mais intensa, nós montamos um escritório de processo, colocamos um head para cuidar de como inovar a nossa esteira
a
de
jornada.
Crédito,
sim,
como
sim.
Inovar a nossa abertura de conta, como fazer a fábrica de limites funcionar mais. E também hoje nós temos um escritório da Cocre no InovaCIP,
legal.
Que abriram um hub de inovação lá. E também estamos com uma sala dentro do PSEG. Então, é esse olhar. Se você fala assim, você domina... Não, eu sou curioso
tá
e vou buscar...
Você tá fuçado ali, tá buscando conexões, saber quem sabe.
Quem domina.
Boa.
Então, eu falo muito que assim, ó, nós somos pequenininho, mas ousados.
Você
a
falou...
gente quer fazer diferente.
Você falou duas coisas ao longo desse papo, só conectando com as nossas crenças também, como a gente super, né, tem a ver. A primeira de inovação que começa pelas pessoas. Cara, tem um slide na nossa apresentação institucional, depois eu te mostro, tá escrito assim, inovação embaixo, comece pelas pessoas. Você vê assim, parece de arrepiar. Porque, claro, inovação tem a ver com o que é desejável, o que é praticável, do ponto de vista de tecnologia, tipo, não adianta ter uma ideia que eu preciso de teletransporte, tipo, não existe ainda, não é, é custoso demais, e o que é viável financeiramente. Quando você encontra a ligação dos três, é o que as pessoas querem usar, é fácil de fazer e dá dinheiro. Então, sim, pô, isso é uma inovação, dá resultado. Mas o começo de tudo é pelo pilar das pessoas. Sim. E a segunda é o que você colocou de satisfação do cliente, de olhar a jornada, a experiência do colaborador. A gente tem um framework, um desenho que a gente faz, que é a jornada do cliente, desde que ele começa, na necessidade de consumir o seu produto, até o pós-venda, e a gente coloca embaixo a jornada do colaborador. E a gente entende que, assim, é tão importante quanto cuidar da jornada do employee experience e o customer experience, falando dos termos técnicos de mercado. É tão importante quanto o seu customer experience, a experiência do seu cliente, a experiência do seu colaborador é tão importante quanto. Porque um colaborador satisfeito e feliz, ele vai cuidar bem do seu cliente. Ele vai prestar um serviço.
Um cliente,
então, assim, é muito legal ver que você...
E vou te dar mais um dado relevante, porque o nosso NPS é 81. 81 é zona de excelência. Sim, porque a maioria das instituições aí tá buscando 60, 70. Sim. Hoje nós já somos 81.
O NPS de cliente.
De cooperados. Então, nosso colaborador está feliz, sim, nós temos selo de saúde mental. Boa. E o nosso cooperado está falando, ó, tá legal, dá para melhorar, né? Porque o meu chefe fala assim, pô, 81, nossa, Nival, tá longe, hein? Vamos pro 90. Que... Então, tá, mas
pô,
tá,
tirou só 8 na prova, né? Quem não conhece a fórmula, que é bem agressiva. Minha, então, última pergunta. Que dica você daria para talvez outros empresários ou outros executivos aí que estão na sua posição, que, pô, muito parabéns, né, primeiramente por essa trajetória e por esses resultados. De fato, não tem como não dizer, de fato, que você é um campeão, né, que tá, como tá aqui no livro. Mas como é que a gente pode, talvez, incentivar ou inspirar, né, outras pessoas que querem realmente chegar lá e cuidar das suas pessoas ou cuidar do seu cliente, que, assim... De uma forma muito sucinta, o que você diria que é essa principal dica aí?
Só para finalizar o tema da inovação na Cocre, esse mês passado nós lançamos o nosso app.
Legal.
Agora nós temos um app lá que a gente...
Cliente.
Não, o nosso.
Ah,
o
interno.
Porque o aplicativo nosso já é inovador.
Sim.
Porque quando eu cheguei lá, eu não sabia. Lá tem saque digital, eu não tinha no Santander.
Entendi.
Então, assim, isso já tinha. E agora, eu acho que assim, ó, hoje, o que atrapalha muito o CEO, atrapalha o presidente, não sei o que, é o ego. As pessoas precisam acreditar, ouvir, e sem essa necessidade do ego, do mérito, da autoria. Porque a partir do momento que eu ganhei 15 campanhas, não ganhei sozinho, minha equipe me pôs lá. Então, se o time vence, você sobe no palco também. E a maioria das pessoas tem uma necessidade de subir no palco e esquece que quem está fazendo está lá. Então, hoje, por exemplo, eu sento lá na minha sala, de porta aberta, e quem quiser entrar, eu converso, eu atendo, se eu estiver passando pelo corredor, eu pergunto. Às vezes, a Cléo, que é a nossa madrinha do bem-estar, né?
Legal.
Que ela está olhando lá, eu pergunto, Cléo, e aí, onde eu estou errando?
Boa.
Você entendeu? Porque eu acho que é isso que
legal,
vai fazer a gente
madrinha
consertar.
Madrinha do bem-estar.
É, a Cléo é a nossa copeira lá, então
eu adorei ter a
madrinha
do bem-estar.
Então ela, às vezes, me fala alguma coisa que faz eu perceber que
tipo
dá pra...
Adolfo, nossa madrinha.
Dá pra melhorar. Então, eu deixo isso.
Adolfo,
cuidado. Cuidado, porque às vezes o você achar que sabe tudo... Né, o teu ego dificulta a inovação, dificulta o resultado. Eu acho que é por aí.
Então
a simplicidade é o último grau da sofisticação.
A gente tava brincando com a Dalva, a gente tem 15 anos de empresa, né? A Dalva é a nossa segunda funcionária mais antiga.
Nossa.
É isso.
Tá com a gente há quase
15 anos.
Ela
né?
tá com a gente há quase 15 anos.
E hoje as pessoas chegam e já querem embora, né? Porque não foi promovido.
E aí o pessoal sabe o que o pessoal brinca? Que na verdade ela é a dona da empresa, eu e o Sami, a gente é a laranja dela.
Mas e eu falo, essas pessoas me ajudaram muito.
Sem dúvida.
Né?
Sem dúvida.
O vigilante de uma agência consegue me dar sinais
isso.
de algo que precisa ser melhorado. É só eu chegar lá e perguntar, e aí, como é que tá a fila? Tá demorando, porque o caixa, tá fulano de tal. Então, Então, eu estou sempre atento ao som da floresta.
Sabe
então,
que
isso eu estou aqui percebendo onde eu vou ter uma oportunidade, quem pode me ajudar. E eu acho que se você tem um ego muito elevado, você acha que você sabe tudo e que está tudo certo.
A gente chama isso, tem um desenho, né? Não é um framework, mas é uma representação, né, na internet, que é a pirâmide da ignorância. Então, uma pirâmide corporativa, né? Como se fossem os níveis, assim, numa empresa mais hierarquizada. Quanto mais alto, mais ignorante você é dos problemas que acontecem no dia a dia. Então, a importância de você realmente
percorrer
ouvir
todos os andares, é isso. Né? Se você fica aqui em cima, a chance de passar um monte de coisa que você nem sabe que está acontecendo. E aí, Nivaldo, quando você não faz esses mergulhos que você faz de perguntar pro cara da agência, etc. Quando o problema emerge, às vezes é tarde demais, ou vai custar muito caro para resolver. E cara, eu não tô falando de dinheiro. É desgaste emoção, às vezes, tempo. E aí tempo acaba sendo dinheiro também. A gente tem muitas crenças
legal
em comum, sabe, Nivaldo? É mal barato
muito,
bater papo assim.
E só para deixar uma frase que eu tenho usado bastante também o resultado vem através das pessoas e não apesar delas, né? Então, não adianta eu achar que eu vou entrar na Cocri amanhã e que tá tudo... E muitas vezes a gente inibe as pessoas de se posicionar, de falar, por você achar que você já sabe que o que você tá fazendo tá certo. Uhum. Quando eu entrei na Cocri, eu escutei muito isso. Não, mas aqui já tá bom, já funciona, já é assim. Pra quê? Por que você vai inovar? Por que você vai querer fazer? E isso não ajuda a construir.
Legal.
Eu acho que o que precisa ajudar a construir é acreditar nas pessoas e despertar o potencial que elas já têm.
Cara, Nivaldo, adorei o papo.
Maravilhoso.
Né? Infelizmente,
rápido,
a gente você viu o quê?
Viu o que a gente falou? O pessoal já tá se matando aqui do lado.
E fica o convite aí para conhecer a nossa estrutura
lá
em Piracicaba.
Não, somos vizinhos, pô. Vou lá tomar um café.
Vai ser um prazer receber
vocês. Vamos fazer negócio lá.
Agora
gostei,
nós estamos indo para uma
de
sede.
Negócios, então.
Isso, e nós estamos indo para uma sede nova também, que deve ficar pronto ano que vem.
Uhum.
Nós estamos...
Lá também.
Lá em Piracicaba, mas aí já é na Casa Pascoal Padovani, ali nas concessionárias, né? Onde era a Nissan.
Legal.
Aquele
prédio
lá,
legal.
Nós estamos... fazendo a nossa sede
legal
nova lá. Depois de muitos anos, nós vamos sair ali do Centro Canagro, só a sede, a
agência
continua.
Logo que eu
continua
mudei pra lá, eu morava ali pertinho, perto naquele condomínio que tem em frente à Unimed ali, que é bem na cara ali.
Então, nós estamos indo pra lá pro ano que vem, acho que nós já
vamos
lá.
Com certeza, vamos fazer uma visita.
E aí, trouxe só uma lembrancinha aqui da Cocre.
Muitíssimo obrigado,
espero que
cara
o meu livro possa ajudar.
O livro vai pra biblioteca. Eu vou ler, eu já te falo, eu adoro
quem
ler.
Quem pegou
então...
paletes que leu no dia.
O
isso que é muito
consumir,
fácil.
Eu
exatamente, pelo assunto, esse aqui eu mato rápido. Adoro ler. É uma forma de eu me desligar um pouco do digital.
Sim.
Eu fico o dia inteiro no computador. Aí quando eu não tô no computador é respondendo o WhatsApp de cliente. Quando eu não é jogando, que eu adoro jogar online.
Tá.
E aí, tipo, eu tô o tempo, cara, eu preciso me desconectar em algum momento. Leitura é o meu... E aí eu faço questão de não ler.
Papel, de não ler.
Eu ainda tenho o fetiche do livro mesmo, de pegar o livro e tal.
Eu gosto também do livro. E quem sabe num próximo momento, o segundo livro tá em andamento, vai chamar Gente, Falta de Gente ou Liderança.
Aí você volta aqui para contar.
Porque, gente, eu falo assim, ó, tá comigo quem eu quero, né? As pessoas que estão lá, eu posso tirar. Falta de gente. Se tiver faltando e você me falar o porquê tá faltando e se precisa, a gente contrata.
Uhum.
E liderança é onde a coisa pega. Uhum. Porque muitas vezes você troca o time inteiro e o que tá fazendo mal pro negócio tá lá. Então, saber cuidar disso também é ousado.
Pronto, vão me trocar.
É inovador.
Pronto, vão me trocar.
Você vai voltar aqui para contar desse segundo livro.
Obrigado.
Obrigado, viu, Nivaldo?
Muito obrigado. Prazer em conhecê-lo. O bate-papo foi maravilhoso.
Fico feliz.
É muito bom. Eu acho que uma das principais coisas que eu gosto do podcast é que de tempos em tempos eu conheço pessoas que eu penso assim, caraca, que droga,
como
por que,
eu
não conheci esse cara 30 anos antes? E você, eu acho que entrou nesse hall aí. Muito obrigado pelo tempo.
Vamos nos encontrar mais vezes.
Com certeza. Só o primeiro papo.
Legal.
E pra você que ficou com a gente até o final, já sabe, papo ótimo desse, cara, curte, compartilha, ativa o sininho. Se você quiser fazer uma pergunta pro Nivaldo, bota aí nos comentários, a gente faz chegar até ele, ele responde, a gente bota de volta aí.
For de Piracicaba,
compra
vamos
o livro,
lá conhecer,
ó,
né?
Compra o livro dele, O Mundo Trata Melhor os Campeões.
Boa.
E mais do que isso, compartilha faz esse conteúdo chegar até mais gente. Vamos formar mais campeões, galera, porque é isso que o mundo tá precisando. É, beleza? PQP, performa que pode.
Que você pode performar.
Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu.